Nesta noite eu quero dar sequência a esse título, a esse tema, Jesus, o autor da nossa nova vida com Deus. Por quê? Ninguém consegue ir ou conhecer Jesus se Deus não fizer o primeiro trabalho em sua vida. Tá? Mas você tem que ser obediente para caminhar até Ele. E depois, ninguém consegue conhecer a Deus se Jesus não mostrar quem Deus é. Mas para permanecer em Deus, você tem que perseverar. Isso é uma outra lição, para uma outra oportunidade. Mas, hoje, eu quero falar sobre este tema. Considere os sinais de Deus. Nós estamos meditando em João capítulo 2, versículos, né, que estão lá naquele bloco. E eu quero hoje destacar os versículos 3 ao 5 e os versículos 7 ao 10. Lá nós lemos o seguinte: Jesus está numa festa de casamento em Caná da Galileia. E então, quando acabou o vinho, Maria, aqui, né, oculto, o sujeito está oculto na frase, a mãe de Jesus lhe disse: o vinho acabou. Jesus respondeu: não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Ainda não chegou a minha hora. Então ela disse aos empregados: façam o que ele mandar. Jesus disse, isto é, orientou com firmeza. Então, eu explico para vocês que esse verbo dizer aqui significa que Jesus a orientou com muita firmeza e sinceridade e respeito. Né? Jesus disse aos empregados, ele orientou com firmeza aos empregados. Eu estou pensando que eu estou falando com a mãe de Jesus, mas eu já expliquei a semana passada, minha mente foi para o outro lado. Encham, tá? Preencham, porque o texto não diz que os potes estavam totalmente vazios. Poderia haver água lá dentro, porque os potes eram instrumentos religiosos para cerimônias de lavar as mãos. Sempre que os judeus fossem comer, eles lavavam as mãos, faziam um ritual. Lembra que eu expliquei? Pega a água com a mão direita, passa para a mão esquerda, despeja na mão direita, e depois a mão direita despeja na mão esquerda, eles levantam até a altura do rosto e recitam a bênção. Era isso que eles faziam. Então, encham ou preencham de água esses potes. E eles os encheram até a boca. Em seguida, Jesus mandou novamente, é o mesmo verbo de dizer, isto é, ele orientou com firmeza: agora tirem um pouco da água destes potes e levem ao dirigente da festa. E eles levaram. O verbo levar significa que eles levaram rapidamente e com grande motivação. Por que eles fizeram isso? Eles viram alguma coisa acontecer diante dos seus olhos. Tá? Eles viram que algo aconteceu e eles, cheios de motivação, foram até o dirigente da festa. Vocês podem reparar que eu coloquei Maria, mãe de Jesus, numa caixa. Né? Eu saliento porque eu vou falar sobre ela e também vou falar sobre o dirigente da festa. São as duas pessoas que eu quero destacar aqui. Tá? Considere os seus sinais. Além dos empregados, que eu não vou destacar, tá? Eu quero destacar Maria e o dirigente. Tá? Eles estão diante de sinais. Então veja só. Então o dirigente da festa provou, isso é, testou o sabor né, do que testou, provou a água, e a água tinha virado vinho. Quer dizer, eles chegam com água, tá? Eles chegam com vinho, e o dirigente testa o vinho e percebe algo estranho. Ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, mas os empregados sabiam. Por isso, por esta razão, ele chamou. Não foi um chamado assim, ele intimou o noivo com alta voz. Ele dizia: rapaz, vem cá, né? Vem cá me dar uma explicação. Ele ficou bravo e disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, isto é, o melhor e insuperável, o mais excelente, né? O excelente, desculpe. E depois que os convidados já beberam muito, servem o vinho comum, isto é, o inferior, de menor qualidade. Mas você guardou até agora o melhor vinho, isto é, o melhor, insuperável, excelente, mais que excelente. Então essa é a nossa história. Jesus está numa festa, foi convidado com seus discípulos, o vinho acaba, a mãe de Jesus está diante do término do vinho. Eu não sei se ela era parente da família ou muito chegada, mas eu expliquei a vocês que uma festa de casamento naquela região, naquela época, durava de 3 dias a 1 semana. Eles ficavam comemorando. Todos os dias eles se reuniam para comemorar. E o vinho era o elemento chave. Então, ela viu que o vinho havia acabado. E ela ficou muito preocupada, porque deixar faltar o vinho numa festa de casamento era uma grande desonra. Tá? Ela estaria, a família e o noivo, passando uma grande vergonha. Eles estariam debaixo de comentários críticos, tá? Eu expliquei a você também que nos casamentos judeus daquela época, a noiva não era o centro da festa, e sim o noivo. Quando nós realizamos um casamento, o noivo fica parado aqui esperando a noiva entrar. Lá é o contrário. Lá a noiva fica parada esperando a vinda do noivo. É por isso que nós, cristãos, aguardamos a vinda de nosso Senhor Jesus, porque nós somos considerados a noiva de Cristo e aguardamos a sua vinda com grande ansiedade. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Não é? É o que nós dizemos. Graças a Deus pelas palmas que vocês dão a Ele, porque Ele é digno de todo louvor. E a palavra de Deus diz: aplaudi com as mãos todos os povos e celebrai a Deus com voz de júbilo, porque o Senhor é tremendo sobre toda a terra. Então, Maria, preocupada, chega a Jesus, ela chega com aquela atitude de mãe, né? E ela conhece o seu filho, ela sabe quem ele é, ela sabe que é o momento de começar tudo. E ela chega para ele e diz: Jesus, o vinho acabou, é hora de você realizar um milagre, trazer uma solução. É isso que o texto diz. Mas Jesus disse: minha querida, minha senhora, tá? Eu não posso fazer nada sem a permissão de Deus. Eu só posso realizar algo para revelar os propósitos de Deus. Então, Maria entendeu e se submeteu e começou a falar para os empregados: façam tudo o que ele mandar. E Jesus assim fez. Ordenou os empregados que enchessem os potes cerimoniais da lavagem das mãos de água até a boca. E eu expliquei que a água ali não se trata do Espírito Santo e nem da palavra de Deus. A água na Bíblia é considerada o quê? Um elemento destruidor e também um elemento que mata a sede, tá? De uma pessoa que está no deserto, por exemplo, da vida. Assim como a corça anseia, né? Tem sede, eu também tenho sede de ti. Lembra o que diz lá nos Salmos? Mas também a água, no dilúvio, matou gente. A terra estava debaixo da água, quando Deus diz, haja luz. Então a água, enchendo aqueles potes, os potes em número de 6, eu expliquei a numerologia bíblica na semana passada, e 6 é o número do homem, porque o homem foi criado no 6º dia. 6 dias trabalharás. Eu falei muitas coisas sobre o número 6 que eu não vou mencionar agora, mas o número 6 representa o homem. E a água está dentro do homem, significa que o homem está cheio de morte. E a água precisa se transformar em vinho. A palavra de Deus não precisa se transformar em nada, porque ela é pura, ela é maravilhosa, tá? Quando você joga a palavra de Deus para dentro, não é o pote que se transforma, mas é a água colocada lá dentro. Então não é a palavra de Deus, não é o Espírito Santo como muitos pregadores pensam, é a morte. E Jesus transforma a morte em vida e manda levar o vinho até o dirigente. O dirigente então fica impressionado com a excelência daquele vinho e fica bravo e vai chamar o noivo dizendo: que história é essa? Como é que você não me fala uma coisa dessa? Como é que você vai oferecer este vinho agora? Em todos os casamentos que eu organizo e que é costume no nosso povo, o vinho, o melhor vinho é servido primeiro, depois um vinho comum, um vinho bom, qualquer. Mas você me serve um vinho de excelência, muito maior do que o primeiro? Então, esse é o resumo da história. Então, vamos lá? Nós precisamos dar, essa é a minha proposta hoje, nós precisamos dar atenção a tudo o que nos acontece, pois esses acontecimentos são sinais divinos que nos servem de alerta, reflexão e mudanças interiores que precisamos. Muitas vezes, Deus nos atrai para si por meio de circunstâncias surpreendentes. E, por isso, estejamos bem atentos a elas. O que eu pretendo dizer a vocês nesta noite está relacionado a momentos surpreendentes, que são sinais de Deus, coisas que nos acontecem. E Deus usa essas circunstâncias como sinais para nos alertar, para que nós pensemos melhor sobre as nossas vidas e que nós tenhamos o desejo de sofrermos uma transformação interior. Nós precisamos estar sempre mudando, porque aquele que começou a boa obra em nós há de terminar até o último dia. Nós estamos sendo aperfeiçoados por Deus em todo o tempo. Eu não sei quanto tempo de vida cristã você tem, mas isso não importa. você está sendo aperfeiçoado do mesmo modo como aquele que iniciou há uma semana atrás. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida ou o que lhe aconteceu. Talvez você esteja feliz por algo que está acontecendo ou triste. Os acontecimentos são estranhos, eles são assim mesmo. E em algum momento, os acontecimentos lhe entristecem. Noutros momentos, os acontecimentos lhe agradam. Mas não duvide do que eu vou lhe dizer. Todos eles, sejam alegres ou tristes, são sinais de Deus para transmitir alertas, reflexões e mudanças. Os nossos olhos precisam estar muito atentos a tudo o que está acontecendo, não somente em nossas vidas, mas no mundo. A primeira vez que eu ouvi essa história da transformação da água e vinho por Jesus, eu achava uma história muito simples. Para ele, transformar água em vinho é simples. E eu pensava que a água, né, era o poder de Deus dentro da vida do ser humano, que nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, mas não é isto que eu comecei a entender. Como eu disse no início, o Espírito Santo não precisa mudar. A palavra de Deus não precisa mudar. Porque o Espírito Santo é Deus. Ele é o próprio Jesus e a terceira pessoa da Trindade. Portanto, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A palavra de Deus, ninguém pode mudar. Ai de nós se colocarmos uma vírgula, um tio, ou um ponto final, onde não devemos. Porque ela é infalível. A palavra de Deus é o que é. Não é isso? Ninguém pode mudar a palavra de Deus em nada. Em nada. Então o que pode mudar? O nosso interior. O nosso interior precisa mudar. E é isso que os cristãos não gostam. É incrível, mas como os cristãos são capazes de mudar a palavra de Deus para justificar o seu não desejo de mudança. É incrível. Nós adaptamos os textos da Bíblia às nossas convicções, pensamentos, desejos pessoais. Criamos doutrinas. E então, quando nós somos ameaçados pela verdade, nós iniciamos novas igrejas com ideias e pensamentos estranhos. Tudo porque nós não queremos mudar. A razão da mudança é que Jesus vem para nos conduzir à vida. E quando eu olho o Evangelho de João, em cada capítulo eu encontro a razão de Jesus ter vindo, como no milagre em Caná da Galileia. A transformação que Jesus fez de água para vinho é porque ele veio justamente para transformar a morte em vida. Então nós estamos cheios de morte e precisamos de vida. Não é à toa que Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Como é que Lázaro, eu estou me referindo a Lázaro, no capítulo 11, como é que Lázaro poderia crer em Cristo lá dentro da sepultura? É possível uma coisa dessa? Isso é um assunto que nós podemos meditar lá na frente. Mas Marta, o que ele disse a Marta? Marta, Marta, se tu creres, tu verás a glória de Deus. No entanto, em relação a Lázaro, que estava morto, ele, Jesus, recebeu a notícia de que Lázaro estava muito doente e pronto para morrer, e Jesus não fez nada. Esperou 4 dias para ir a Betânia, porém Jesus disse aos seus discípulos: Lázaro, fiquem tranquilos, ele não está doente para a morte. E quando chegaram lá, ele estava morto, mas Jesus sabia o que iria fazer. Jesus ressuscitou todo mundo? Não. Como eu gostaria que Jesus ressuscitasse algumas pessoas próximas, que eu gosto e que você gosta. Mas ele não vai fazer isso. Porém, ele ressuscitará no último dia para a vida eterna. Isto é certeza. Agora, o milagre de Jesus naquela festa não se deu para salvar a própria festa, mas para mostrar o seu poder e a sua glória. Muitas pessoas, quando buscam a Jesus, eles buscam um milagre para salvar suas vidas, seus casamentos, e eles pouco pensam em transformação interior. Nós chegamos aqui e dizemos: eu vim aqui buscar uma bênção de Deus. A maior bênção que você pode receber é a transformação que ele pode realizar na sua vida. Na nossa última meditação, eu expliquei que a água representava a morte. Então, aí está. E o vinho oferecido por Jesus, a nova vida que Deus nos dá. Então a água, isto é, significando a morte, preencheu os potes de pedra, os quais representavam os seres humanos. Esse quadro revelava que o ser humano está cheio de morte e que ele precisa sofrer uma transformação ou milagre interior, a fim de que receba a vida eterna, a qual é insuperável, a mais excelente e abundante. Jesus disse: o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Este é o princípio de uma liderança, não sob o governo de Deus, mas sob o governo de Satanás. Porque o texto de João 10 não está falando do diabo, mas de líderes mentirosos, falsos, que não pregam para a glória de Deus, mas pregam para roubar as ovelhas de Deus. O ladrão vem para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham a vida em abundância, em toda a sua plenitude. Fica claro que a vida abundante, em toda a sua plenitude, não acontece propriamente na terra, em todo o seu ápice. É a sua plenitude ou a sua abundância só se dará realmente na eternidade, quando nós ficarmos livres da presença do poder do mal. Agora a vida eterna já atua, sim, ela já atua, para nos livrar do quê? Do poder do mal. Nós temos a capacidade dada por Deus para lutarmos contra o mal, contra Satanás e seus demônios. Nós temos a capacidade de lutarmos contra o mundo, contra o espírito mundano que tenta mudar nossa maneira de pensar. E nós temos a capacidade de lutarmos contra a natureza humana, contra os seus desejos baixos, que é de satisfazer as paixões da carne. Então nós temos esta capacidade. Porém, não estamos livres da presença da natureza humana, ela está lá dentro. Não estamos livres da presença do mundanismo, ele vive trazendo ideias à nossa mente. E não estamos livres do poder satânico, porque constantemente nós temos que lutar contra Satanás, o mundo e principalmente contra nós mesmos, os nossos desejos. E algumas pessoas ainda insistem, o cristianismo é fácil. Me diga se é fácil. Me diga se ele está livre de lutas. Eu ouvi outro dia um pastor pregando, dizendo, Deus não quer que você sofra. Você já viu uma luta sem sofrimento? Você conhece algum tipo de luta sem sofrimento? Você passou por uma grande tristeza e está lutando para vencê-la até agora. Isto é fácil. Você passou por uma mágoa muito grande e você está lutando para superar esta mágoa até agora. Isto é fácil. Eu luto contra a minha mente, meus irmãos. Porque ela diz, Walter, a sua enfermidade o enfraqueceu. Sim, me enfraqueceu. Mas ainda que o meu corpo exterior se corrompa, se deteriore, o meu homem interior pode e tem a condição, como diz o apóstolo Paulo, de se renovar a cada dia. Por que eu digo isso? Porque a palavra de Deus diz que o amor de Deus se renova a cada manhã. Muito bem. Nós temos que tomar uma atitude, a atitude de sermos humildes diante de Deus. Por que eu digo isso? O que é humilde satisfaz a Deus. Mas o orgulhoso satisfaz a quem? Ao seu egoísmo, ao seu próprio egoísmo, a si mesmo. Isso é verdade. Então, nesse casamento em Caná, eu disse que iria falar sobre Maria e o dirigente da festa. Aquele que comandava tudo, que tinha a função de organizá-la. Nesse casamento nós notamos essas duas pessoas, Maria e o dirigente. Então veja bem, nós vemos Maria, a atitude de Maria, antes de a água ser transformada em vinho. E notemos a atitude do dirigente após ter provado o vinho, de a água ter sido transformada em vinho, num vinho muito mais excelente. Então nós temos duas pessoas, uma antes do milagre e a outra que experimentou o milagre. Veja bem, antes de a água ser transformada em vinho, nós temos Maria, que intimou Jesus para salvar a festa, realizando um milagre. Ela não foi atendida e nem por isso se magoou com o Senhor. Nem por isso ficou amargurada, magoada. Muitas vezes Deus não atende às nossas orações porque não é o momento e porque não faz parte do plano de Deus. É duro aceitarmos isto, mas o próprio apóstolo João nos diz, se orarmos a Deus, se pedirmos alguma coisa a Ele, e que seja da sua vontade, é claro que Ele nos atenderá. Então, vírgula, o oposto também é. Se nós oramos a Deus por algo que não é da sua vontade, ele não nos atenderá. Na verdade, nós não estamos ao lado de Deus para que ele realize todos os nossos desejos. Vem cá, você tem um filho em casa, e a sua educação, a educação que você dá ao seu filho, se baseia em atender todos os seus desejos, ou criar, educar, disciplinar um ser que pertence a Deus de modo digno, para que seja uma pessoa digna, honesta e íntegra. É isso que você quer. Porque se você der ao seu filho ou à sua filha tudo que ele ou ela deseja, você está roubando esta pessoa de Deus. Lembre-se, o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Qual é o papel de um líder para com as ovelhas de Deus? Dar a elas a vida abundante. Qual é o papel de um pai, de uma mãe para com os seus filhos? Dar a eles a vida abundante. Qual é o papel de um pregador, como o meu caso, dar a vocês o quê? O caminho para a vida abundante. A vida eterna, correto? Eu tenho que preparar vocês, ou pelo menos dar elementos a vocês, que tratam da vida eterna. E eu espero que vocês guardem em seus corações essas sementes. Não cabe a mim julgá-los, condená-los por antecipação, mas cabe a mim fazer o papel do semeador. Lançar a semente. E se você for terra boa, ela vai cair e vai germinar e vai transformar você. Você sairá da morte para a vida. E você se tornará cooperador de Deus. E não foi isto que Maria se tornou? Maria, quando viu que o vinho havia acabado, ela pensou, vou a Jesus. Por quê? Porque ele é a pessoa certa. Ele poderia trazer a resposta. O fim do vinho, o término do vinho, era um sinal para Maria de que a hora do poder de Deus havia chegado. Porém, ela tinha que aprender que o poder de Deus não seria manifestado de acordo com seus desejos e nem de acordo com o modo que ela viesse a estabelecer. Por isso que tomem cuidado com essas pregações e ensinamentos que dizem que você deve determinar a Deus sobre o que ele deve fazer e como deve fazer. Isto é um erro satânico, diabólico. Porque eu pergunto, quem é o barro e quem é o oleiro? Quem é o senhor e o servo? Quem é o grande e o pequeno? Quem é que precisa da salvação? Ele ou o ser humano? Então nunca determine a Deus como ele deve fazer, quando ele deve fazer algo. Peça, e se for da sua vontade, ele fará. Maria foi a pessoa certa e disse, o vinho acabou. Foi a pessoa correta, Jesus. Mas Jesus disse, eu não posso fazer nada por antecipação, simplesmente porque a senhora está me pedindo. Eu só farei algo quando Deus me ordenar a fazer. Então Maria busca as soluções na pessoa correta, mas com uma atitude errada. e ela precisava aprender, e Jesus a corrigiu. Maria submeteu humildemente às orientações de Jesus, que é a palavra de Deus, ele é a verdade. Mas e o dirigente? Por ser o responsável da festa, e sentindo-se ferido no seu orgulho, quando experimentou um vinho de maior excelência que o primeiro, porque ele, sendo dirigente, dizia aos empregados: sirvam primeiro o melhor e depois o mais comum. E de repente os empregados chegam para ele provar o vinho: podemos servir este? E ele prova o vinho e percebe que aquele é melhor que o primeiro. Espera aí, como é que eles ousam fazer isso? Nós sempre servimos o mais excelente primeiro e o menos excelente segundo. Agora, eu servi o melhor primeiro e o noivo agora me traz o mais excelente. Quem ele está pensando? Quem ele pensa que é? Eu sou o dirigente e não ele. Eu sou o organizador da festa e não ele. Você está entendendo onde eu quero chegar? Alô? Sim ou não está confuso? Eu estou sendo claro? Então veja lá. Maria foi humilde e confiou no melhor de Deus. O dirigente era orgulhoso, egoísta em relação à sua função e a si mesmo, à sua posição hierárquica. E diante do inesperado, diante do surpreendente, ficou incomodado. Maria, diante do inesperado, da falta do vinho, foi humilde, confiou em Cristo. O dirigente, diante da abundância de vinho, ficou incomodado. Olha só. Diante do melhor de Deus, ele não gostou. E Maria, diante da escassez, ouviu a palavra de Deus e confiou no Senhor. E ficou contente. Você se lembra do que Paulo disse? Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei, eu aprendi a viver para Deus quando não tenho nada. Eu aprendi a viver para Deus quando tenho abundância. Eu aprendi a viver contente em Deus em qualquer situação, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Muitos cristãos citam isto: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ah, mas vem cá, basta uma situação sair às avessas, sair do seu controle, e ele vai ficar bravo. Basta que uma situação lhe roube algum prazer, lhe roube alguma coisa, e ele ficará incomodado. Onde está o contentamento? Onde está a verdadeira alegria para Deus? O meu papel é instruí-los e instruir a mim também. Eu não estou dizendo que nós vamos nos sentir como pessoas saltitantes, pulando o tempo todo. Às vezes nós temos nossas recaídas, nós não somos perfeitos. Mas devemos retomar a nossa condição em Cristo rapidamente. Porque se você não lutar contra si mesmo, alguma outra força o influenciará a se afastar do Todo-Poderoso. Então Maria, diante de Jesus, viu a sua pobreza espiritual, a sua necessidade de confiar em Deus, e na palavra de Deus, e na promessa de Deus. Ela viu como eu sou pobre espiritual, eu estou querendo mandar naquele que é Senhor. Ela percebeu isso, e ela se submeteu à palavra de Deus. Jesus não disse que ia fazer nada para ela, só quando Deus permitisse e quisesse. Isso é uma promessa. Fica tranquila, mãe, porque a hora que Deus mandar, aí sim eu vou fazer. Jesus não disse que não propriamente. Ele disse não naquele momento. Deus não está dizendo a você que não fará nada na sua vida, mas só neste momento. Deus não está dizendo que nunca mais realizará nada em sua vida. Não, ele não está nunca dizendo isso, porque o meu Senhor é poderoso. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que experimentarei a bondade de Deus ainda nesta vida. Deus fará muitas coisas na minha vida e através de mim antes da minha morte. Não importa se sou fraco ou forte, aquele que habita em mim é mais poderoso do que aquele que está no mundo. Você crê nisto ou não crê nisto? Você pode levantar as mãos para os céus neste instante e dizer: Senhor, eu creio que tu és poderoso e tu habitas em mim. Tu és a fonte da minha alegria. Você é capaz de levantar sua voz e declarar isto para a glória de Deus? Glória a Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Louvado seja Deus. Maria viu a sua condição humana, sua pobreza espiritual, mudou sua atitude e confiou no governo de Deus. Não é assim que disse Jesus ao ensinar seus discípulos: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus? Para você entrar no reino de Deus, você não pode determinar a Deus o que ele deve fazer. Você tem que reconhecer que você depende dele. E entrar ao reino que ele te oferece. Maria então buscou soluções na pessoa certa. E aprendeu que os interesses do reino de Deus deveriam estar em primeiro lugar. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Toda vez que você buscar o reino de Deus em primeiro lugar, tenha a certeza que coisas serão acrescentadas na sua vida. Ela se submeteu aos preceitos do reino, aos ensinamentos de Jesus, às palavras dele, confiou no que Jesus prometeu e saiu da presença de Jesus e anunciou que ele iria fazer algo aos empregados. Assim deve ser a vida de todo aquele que vai a Cristo. Ele não vai a Cristo buscando soluções sociais. Ele vai a Cristo porque Jesus o chamou. Jesus ofereceu a ele a amizade. Talvez ele vá atrás de solução, mas ele tem que aprender logo que soluções não é tudo. É necessário aprender a viver em cooperação com Deus. Maria agiu segundo a vontade de Deus, e isso agrada ao nosso Senhor. O dirigente, ao se deparar com o vinho novo, algo surpreendente, que era um sinal de Deus, não é? Em vez de indagar os empregados, de onde veio esse vinho? Não, ele não perguntou nada. Ele simplesmente provou o vinho, ficou enfurecido, incomodado, e gritou com o noivo: vem cá, rapaz, como é que você faz isso? Como é que você passa por cima de mim? Como é que você passa por cima da minha administração da festa? Não foi esse o combinado. É isso que ele fez. E em vez de ele participar do reino de Deus, porque se ele tivesse falado com os empregados: de onde vem esse vinho? Vinho maravilhoso. Quem é? Quem que mandou vocês trazer esse vinho aqui? Os empregados o levariam, o dirigente a quem? Ao noivo ou a Jesus? A Jesus, a pessoa certa. Mas o orgulho desse homem e o egoísmo desse homem, pela sua função e seu cargo, fez com que ele fosse a pessoa errada. E o que ele recebeu? Nada. Você, meu querido, tome muito cuidado. Encontro muitas pessoas que, quando estão com alguns problemas, em vez de irem à pessoa certa, que é Cristo, vão a pessoas erradas, para ouvirem palavras erradas. Muitas vezes, a sua atitude ou a minha, de orgulho, de uma pessoa orgulhosa e egoísta, faz com que nós deixemos Jesus de lado e busquemos soluções noutras pessoas. Às vezes, nós abandonamos a palavra de Deus para buscarmos soluções em pensamentos outros, meramente humanos e às vezes até satânicos. Eu já vi pessoas com ar de profecia, profetizando caminhos que sequer se ajustavam à palavra de Deus. E a pessoa que ouvia, acreditava que estava ouvindo Deus falando com ela. Você quer tanto que algo aconteça na sua vida, que você perdeu o sentido do ridículo. Você não ama mais a Deus, você ama aquilo que você quer. Você não quer servir a Deus. Há pessoas que entram nesse lugar, mas não saem de outros lugares, porque lá ficam ouvindo coisas: Deus vai dar o que você quer. Esta pessoa te alimenta com o inferno. E você não percebe que está se afastando de Deus a cada dia. Você faz inimizades, você destrói amizades que poderiam fortalecer você, o seu caráter, sua vida com Deus, mas você não dá bola para isso, porque você quer o que quer, você quer que Deus satisfaça os seus desejos, e Ele não vai fazer isso. Você pode fazer, aí depois você vai chegar aqui, ó, olha o que Deus fez, depois você me chama para orar pelo teu sofrimento, tá bom? Aí é que está o ponto. Você disse que Deus não faria? Deus fez, olha aqui. Aí depois você fica chorando. Chorando e chorando e chorando. Você tanto quis algo que Deus não queria fazer, você foi lá e fez. Porque Deus te dá essa liberdade. Aí depois você fica se arrastando, chorando, triste. Tá? Então, irmão, Deus está te dando uma oportunidade agora, de você experimentar o melhor dele agora. Então, por favor, não jogue isto na lata do lixo. Aprenda a viver com ele. Por causa do teu orgulho, não jogue isso fora. Deus usa situações para nos ensinar, para que nós possamos, em vez de buscarmos os nossos interesses, buscarmos a vontade do Pai. Eu espero que Deus esteja usando a minha vida, que eu esteja sendo claro, que eu estou achando vocês muito quietinho. Você está dormindo aqui? Não, então tá bom. Então, veja o que Jesus falou sobre interesses pessoais. Veja só em Mateus 10:39, ele diz assim: quem procura os seus próprios interesses nunca terá o quê? A vida verdadeira. Repare, nunca terá. O verbo ter aqui tem um significado muito mais amplo do que você pode imaginar. Jesus está dizendo assim: quem procura, quem sai à procura, quem vai à busca de interesses, só de interesses pessoais, nunca procurará, nunca buscará e nunca encontrará o quê? A vida verdadeira. O que é a vida verdadeira? A vida verdadeira é o fôlego da vida que vem de Deus. É aquilo que aconteceu em Gênesis 2:7. Quando Deus formou o homem do pó da terra e soprou o fôlego da vida na sua narina. O homem recebeu uma vida maravilhosa, poderosa. Imagine a mente de Adão, dando nome para cada planta. Ele passou a entender de botânica. Incrível! Ele deu nome aos animais. Cada animal recebia um nome. Eu não sei a língua que ele falava, mas ele falava. Então ele deu o nome e não esqueceu o nome. Ele sabia conversar com Deus cara a cara e falava com Deus cara a cara, face a face. Todos os dias os dois se encontravam naquele jardim. Ele vivia num paraíso, num lugar onde não havia choro, tristeza, havia fartura. Mas então, ele reclamou por uma companheira. E aí, Eva veio ao seu lado. Mas não foi só Eva que falhou, ele falhou. Ele não cuidou de Eva. E Eva sozinha foi enganada, vejamos, entre aspas, pela serpente, Satanás, e ela pecou e levou o seu marido a pecar, porque ambos desejaram pecar. Significa o quê? Que eles, o casal, jogou para dentro de si um segundo tipo de vida. O melhor, o mais excelente, desprezaram e preferiram o menos excelente, a vida menos excelente. Jesus então veio para reverter esta ordem. Nós vivemos uma vida menos excelente, cheia de pecados e cheia de morte. E ele veio para mudar isso. Ele não veio para transformar o mundo, porque o que o mundo quer é essa ruaça que está aí, é essa bagunça. E nós estamos neste mundo não é para nos sentirmos bem, mas para fazermos a vontade de Deus. Porque agora nós somos chamados para fazermos algo por aquilo que antes lutávamos contra. Você não fique desesperado, porque Deus estará cuidando de você enquanto você fizer a vontade dele. Nós não precisamos na igreja ficar se arrastando em orações e pedindo: Deus, faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo. Isso é bobagem. O que nós precisamos pedir, e especialmente nos grupos pequenos, é que se façam orações por aqueles que estão investidos de autoridade, e para que os irmãos possam fazer a vontade de Deus. E lógico, vamos orar pelos doentes, pelas pessoas que estão fragilizadas, sem problema algum. Mas agora achar que a oração vai mudar todos os caminhos, vai mudar o mundo, onde é que você leu isso? Não há oração que possa mudar o que Deus determinou. Você pode, através da oração, impedir o número, o volume de terremotos que irão acontecer sobre a terra? Não. De guerras, rumores de guerra? Não. Você pode diminuir a porcentagem da maldade? Não. Se você acha que suas orações podem fazer isso, você está se enganando, você não lê Bíblia. Não basta só orar. É necessário que você haja, que você ore de acordo com a vontade de Deus e haja de acordo com a vontade de Deus. As pessoas dizem, mandam um avivamento. Você sabe o que é avivamento? Se você não sabe o que é o avivamento, você está orando pelo quê? Você acha que avivamento é só gritaria? Aviva. E depois reaviva. Significa renascimento, reforma, restauração. Significa sair da morte para a vida. O que é isso? Fazer a vontade de Deus. Porque quem está vivo faz a vontade de Deus. Não fica indo numa igreja para dançar, rebolar. Isso não é vontade de Deus. Ah, vamos louvar a Deus. Adianta você louvar a Deus e viver uma vida infame? Que louvor é esse? Eu quero me alegrar. Você sabe o que é louvor? Louvor é sacrifício. Você já viu sacrifício sem dor? Tem gente que não sabe nem o que é louvor. O louvor traz alegria? Traz. Mas a palavra de Deus também não traz alegria? Traz. O Espírito Santo não traz alegria? Traz. Uma vida escassa pode trazer alegria? Traz. No reino de Deus é assim. Você pode estar magoado e dizer assim, não quero mais saber de Deus. Mas lembre-se que mesmo dentro do seu, sua dimensão de mágoa, você pode ser uma pessoa alegre. Paulo e Silas estavam na cadeia. Você acha que aquilo era um momento de alegria? E eles disseram, vamos louvar a Deus. Por volta da meia-noite, eles estavam louvando a Deus e o chão tremeu. Agora você acha que no meio dos seus problemas, você espera meia-noite e diz, vamos orar. Vamos orar. O chão vai tremer. E não treme. Aí você começa a dizer, algo está errado com a minha vida. Tá, não é com a sua vida, é com a sua cabeça. Que você precisa entender melhor as coisas de Deus. A gente explica. Aí vocês ficam nessas internet da vida aí, com esses pregadores de YouTube. Aí chega aqui, começa a infernizar a vida da gente, com ideias malucas que vêm de fora. Em vez de você falar com as pessoas, chega para mim, para o Fausto, para a Leia, o que vocês acham disso, para a Denise? Dessa ideia que eu vi, olha o que esse homem está falando, vocês podem ver para mim? O que Deus está fazendo numa igreja lá, é lá. O que Deus está fazendo aqui, é aqui. Eu não vou me intrometer na tua casa. Eu não vou dizer como você tem que pintar sua parede. Então eu não quero que um pregador de outro lugar venha dizer como que cor que tem que ser minha parede. Então, cada família tem um nível de maturidade. E nós precisamos crescer. Mas repara aqui. Quem procura os seus próprios interesses, nunca procurará os interesses de Deus e nunca terá o quê? A vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo, porque é meu seguidor, terá, isso é, depois de procurar, encontrará a vida verdadeira. Então esse texto está falando de procurar. Procurar e achar. Lembra o que Deus diz? E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Esse texto está falando sobre meditar, pensar, considerar. São atitudes necessárias. Por quê? Porque a natureza nos dá sinais de escassez e abundância. A água está secando. E em outros lugares, a água está chegando. A água está chegando, ah, agora sim, vamos jogar água para cima em qualquer lugar, vamos esbanjar. Não. Tanto no lugar escasso como abundante, é necessário que haja políticas públicas inteligentes para orientar a população e dar bom senso a todos. Mas também, não é só a natureza que nos dá sinais. Você está dirigindo o seu carro, a lâmpada vermelha do sinal acende, o que você faz? Freia o carro. É um sinal ou não é? De que você tem que frear seu carro. Se a lâmpada amarela acende, é sinal de que você tem que tomar cuidado. Porque se você fechar os olhos, ah, eu vou. Você coloca a vida de outras pessoas em risco. Se você não sabe ou não souber como viver na escassez e na abundância, você também coloca outras pessoas em risco. Se você não sabe viver na alegria de Deus, com aquilo que Deus te dá, você coloca a vida de outras pessoas em risco. Você confunde outras pessoas. Algumas pessoas, como eu disse, trazem ideias de fora e começam a compartilhar com o outro porque não estão contentes com aquilo que estão recebendo. E aí, começa por baixo dos panos a transmitir outras coisas e o pior de tudo, ambos acabam se transformando em pessoas inúteis no reino de Deus. E você será culpado por isso. Então Jesus, ele usa, ou Deus usa, tanto os sinais da natureza como aqueles criados pelo próprio homem, para falar com este, a fim de que ele seja um ser moral elevado, de bom senso, capacitado a viver uma vida digna. Por isso, observe os sinais que Deus lhe dá, confie nele e faça o que deve ser feito para a glória divina. A mãe de Jesus disse: o vinho acabou. Disse Maria ao seu Senhor, que é Jesus. Para ela, a falta de vinho era uma grande oportunidade para que Jesus realizasse um milagre. Quando você se sentir magoado ou triste, significa para você que a vida está acabando, que a alegria está acabando, este é o momento para você aprender sobre a verdadeira alegria. Se você entra em desespero, irmã, estou ligando, você acha que aquele homem vai ser meu? É o que mais tem por aí. Crente desesperado para casar. Aí, é um desespero só. Jesus disse para Maria: você veio a mim, eu sou a pessoa certa, mas tenha calma. O dirigente da festa foi a pessoa errada. A quem você está procurando nesse instante? A pessoa certa ou errada? Se você procura a Deus, você quer o quê? Explicações? Ou confiar que Ele lhe fará o melhor? Porque tem gente que diz assim, ora, eu vi outro dia um livro, O Poder das Orações Específicas. E eu pensei que era, não sei se estou dizendo o termo certo, ou o tema do livro certo, mas era nesse assunto específico, dizendo que você tem que especificar a Deus o que você quer, porque Deus deve ser um idiota. Ele não entende o que você quer. Imagine, olha como esse camarada, que foi pastor de mais de 1 milhão de pessoas, na igreja dele tinha mais de 1 milhão de membros. Acho que ele nunca leu que as palavras não chegaram nos nossos lábios. E Deus já sabe o que vamos falar. Aí ele me solta uma ideia de que você tem que ser específico no que diz a Deus, para ele realizar. Isso só pode vir de uma pessoa que não lê Bíblia. Ou que não presta atenção no que leu. Pessoa com pouca reflexão. Tem o desejo tão grande de fazer com que as pessoas sintam uma motivação para receber grandes coisas, porque aí fica lá na igreja e não fala a verdade. Você pode entrar aqui e eu nunca vou dizer que Deus vai dar o que você quer, não. Deus vai dar o que Ele quer. E que nós temos que aprender a vivermos contentes com Ele. Portanto, faça o que deve ser feito, como Maria fez. Ande de acordo com o chamado de Deus à sua vida. Deus o chamou para ser cooperador dele, amigo dele. Então seja amigo e cooperador dele. Se prepare para isso. E logo você vai entender o propósito de todas as coisas que lhe aconteceu. Tem gente que fica lá, irmã, está vendo alguma coisa ruim na minha casa? Nem vou dizer o que eles veem. E procura até debaixo do vaso sanitário. Pode vir alguma coisa boa dali? E ora dentro do guarda-roupa, expulsando demônios de lá, debaixo da cama, na caixa d'água. Eu já vi gente que pegou lata de óleo e andou no quarteirão jogando óleo. Ungindo o quarteirão. Onde está isso na Bíblia? Ou por que esta pessoa está fazendo isso? Qual é a razão desta pessoa estar fazendo isto? Qual é a razão de você estar aqui? Qual é a razão de você estar pacientemente me ouvindo? Qual é a razão de eu estar falando a vocês esta verdade, de não procurar fugir da palavra de Deus? Deus chama você para procurar a vida. Ele não vai te dar se você não procurar. Essa coisa que Deus te deu, a vida do alto por decreto, você já tem. Isso é mentira, diabólico. Se você viver para os seus interesses, você não a tem. Você será uma pessoa medrosa, acabrunhada, triste. Debaixo de mágoas e amargura o tempo todo. Mas se você tiver a vida verdadeira, eu não digo que você não irá se magoar, chorar, se entristecer, sofrer, mas você poderá vencer estas coisas com o poder que Deus te dá. Maria, ao falar com Jesus, entendeu como deveria proceder. Ela não somente se alegrou com a ação de Deus, mas ela tornou-se num instrumento para que mais pessoas participassem do poder de Cristo. Ao contrário do dirigente. Seu orgulho fez pensar somente em si mesmo. Ele não questionou os empregados: de onde veio esse vinho? E o resultado é que ele não foi a Jesus. Continuou o dirigente. Algumas pessoas pensam: se você não for a Jesus, que olha, hein, cuidado, hein, quem não vai pelo amor, vai pela dor. Para de rogar praga. Você acha que Deus vai matar quem não vai a Ele? Deus vai continuar insistindo com esse cabra. Deus vai continuar falando, chamando essa pessoa. E quer usar você. Agora você fica rogando praga. Tenha paciência, tenha paixão. Esse tipo de oração que você não quer. Chorar pelo próximo, pela salvação da pessoa. Uma vez uma pessoa chegou assim: volta, a nossa igreja precisa crescer, precisamos fazer campanhas de oração. Lá vem você com essas bobagens. Eu cansei de ir em jejum, cansei de ir em vigília, ficava a noite inteira vigiando, vigiando nada, porque tinha gente que dormia ajoelhada. E depois para levantar, assim ó, até levantar, aqui ó, era que nem aquela história do pássaro ferido, né? Não anda. Não anda. Ore nos seus grupos. Ore individualmente. Aqui o momento é para aprender. Jesus orou pelos seus discípulos em João 17, e Jesus os ensinou a orar, e disse: quando vocês orarem, não fiquem orando na frente dos outros, entra no teu quarto, é lá que você vai ser sincero. Orar com os outros, já vi gente que orando assim ó, ó Senhor Todo-Poderoso, ó Deus de glória. Lembra que Jesus falou sobre isso? Que adianta? Olha lá o fariseu, o publicano batia no peito, esse aí é sincero, o outro é falso. Você não educa o seu filho direito, aí depois você começa a orar por ele, pedir oração por ele, mas você não quer aprender como educar. Você não vive direito como marido, nem como mulher. E pede oração pelo casamento, mas não quer se educar como viver. Você só vive reclamando da vida, azedo. Pior que dentadura velha. Que deixa a água do copo amarela. Eu me lembro lá um dia que uma tia minha, lá no sítio, colocou copo, a água no copo, e o meu tio foi lá e tomou água, e percebeu que tinha uma coisa lá, e Aí de manhã estava lá o dente rindo para ele. E era engraçado essas dentaduras, porque o camarada vendia lá na porteira do sítio, ele vinha com uma carroça. Lembra disso? Com a roda. E aí ele pedalava assim, e era uma fieira. Experimenta essa aqui. Aí tirava da fieira, essa não deu, não deu. Ele passava no pano aqui, punha de novo lá, experimenta essa, encaixou. Precisa de ajuste, daqui, com a lima, grossa. Imagine quantas. Era assim. E ninguém morria, né? Incríveis. É uma coisa fabulosa isso, velho. Incrível. Esse dirigente da festa, no mínimo, e agindo até de modo egoísta, ele poderia ficar quieto. Imagine quando as pessoas bebessem do segundo vinho e falassem: olha, dirigente, nunca fomos numa festa que servisse um vinho tão bom quanto o primeiro, e depois nos servisse um segundo, melhor que o primeiro. Ele poderia dizer assim: muito obrigado, sem ser o autor do negócio. Mas nem isso ele foi capaz de fazer, porque o seu orgulho cegou de tal maneira. É isso que o orgulho faz com você e comigo. Nos leva ao ponto máximo do egoísmo. Por isso, o orgulho e o egoísmo podem nos levar a pensar em nós mesmos como se fôssemos o centro do mundo. Construímos uma bolha ao nosso redor que nos isola e nos faz perder as oportunidades que Deus nos dá, tanto para vivermos como para entendermos a vida. A soberba, opa, deu para tirar foto? Quer tirar? Tira. Pode tirar, deu? Então tá bom. Tira uma com 3x4 minha. Então, veja só. Tira uma passaporte da Covid. Então vamos ver. A soberba, na estupidez, né? A soberba na vida de um homem pode levá-lo a pensar que ele é o ramo de trigo na haste do joio. Só ele. O orgulho é o elemento que completa e honra a ignorância do tolo. Mas o humilde se submete a Deus e é honrado com a sua sabedoria. Ele entende a vida, ele confia em Deus e ele não vai se perder. Jesus disse às pessoas da sua época que eles sabiam olhar para o céu e podiam dizer por si mesmo: hoje vai chover, hoje vai ter seca. Mas ele disse: é incrível como vocês perderam a capacidade de olhar para o tempo de Deus e não saber explicar como vocês devem viver nesse período. É incrível como você olha para os cristãos quando passam por uma perda e não sabem como enfrentar. É incrível quando você olha para os cristãos e quando adoentados se desesperam e culpam a Deus por tudo e querem fugir do Evangelho. É incrível quando nós estamos passando problemas financeiros, nós ficamos gritando, esperneando e amaldiçoando a vida e todos, e não aprendemos a andar com Deus. Algumas pessoas dizem assim: eu não aguento mais viver no Brasil. Mas você nasceu aqui, você quer nascer aonde? Em Marte? Você nasceu aqui, então viva aqui. Há pessoas que dizem assim: não, eu quero ir para a Europa, porque lá a vida é melhor. Você acha? Aí eles saem, a primeira coisa que eles fazem é ir atrás de interesses pessoais. Eles não sabem se lá vão encontrar uma igreja verdadeira que ensina. Eles não estão atrás do reino de Deus. Eles querem status, um lugar melhor para viver. Nós precisamos entender que nós não estamos aqui por acaso, irmãos. Vocês jovens que estão estudando, vocês não estão estudando, tendo a oportunidade de estudar por acaso. Por enquanto vocês se deparam com certos professores com ideias malucas e vocês têm que olhar aquilo e crivá-las no cristianismo, dizendo é isto mesmo que a Bíblia diz. Qualquer eu vou falar sobre o ensino. Como o ensino no Brasil se tornou diabólico dentro das escolas. E vou provar para vocês dentro da palavra de Deus. Os jovens saem das escolas com a cabeça totalmente voltada para as coisas do inferno. Saem falando abobrinhas e não são capazes de entender uma sentença. Não são capazes de ler um parágrafo. Se você tem a oportunidade de se levantar, se levante, irmãos. Jesus falou, sabe? Jesus falou sobre aquela geração dele, que olha para o céu e sabe quando tem chuva, quando é seca, mas não sabe explicar o tempo de Deus. É uma geração má, sem fé, morta para Deus, que só pedia a Jesus milagres. Faça um milagre, Jesus disse, não vou fazer milagre nenhum, só o de Jonas. Lembra-se disso? Muito bem. Jesus também falou sobre sinais dos últimos dias. Ele falou uma série de coisas lá em Mateus capítulo 24. Eu não sei por que eu coloquei nas notas 24, versículo 24. Esquece esse outro 24, repeti de bobeira. É o capítulo inteiro. E nós precisamos refletir sobre isso. Mas quando Jesus dá aqueles sinais, terremotos, guerras, logo a seguir, no capítulo 25 de Mateus, ele fala sobre três parábolas. O que é isso? Os sinais apontam sobre como será aquele tempo, mas as parábolas dizem como você deve agir naquele tempo. Ele fala das 10 virgens, aí sim, cheias de óleo, cheias do Espírito Santo. Ele fala do homem como deve investir o seu dinheiro. Ele fala das cabras e das ovelhas. Quando você passar por lutas, por vales sombrios, é ali que você tem que saber como você tem que agir. Se você não se preparou, você vai se amargurar. E eu quero terminar. Deus o está alertando por meio de certos sinais. Então, observe-os com cuidado. Nunca deixe de se concentrar naquilo que está acontecendo ao seu redor. Porque os sinais são como uma bússola, cujo ponteiro aponta para a eternidade. Se você não aprender a obedecer a Deus em determinadas situações, você vai se afastar dele, com toda certeza. Todos os sinais indicam mudanças interiores que precisam acontecer dentro de nós. Mudanças na vida conjugal, mudanças no relacionamento de pais com filhos e filhos com pais. Eu coloco aqui vigilância com o seu entretenimento. O que você está vendo na internet e no seu celular? Onde está o teu prazer? Do que você está enchendo a sua cabeça? Então você tem que ser vigilante com relação à educação, à cultura. O que você aprende na escola? Chega lá um rapaz, uma menina, vamos ficar? Essa é a cultura do mundo. Parece moeda de 10 centavos. vai para a mão de todo mundo. A palavra de Deus mostra que isso é nojento, é podre. Você tem que ter uma atenção redobrada à vida moral, de pecados, uma vida maior, de maior dedicação a Deus. Sirva a Deus e você vai entender a razão de todas as coisas, se não for aqui, na eternidade. Muitas coisas que me aconteceram, eu não vou entender nada. E eu estou pouco me lixando, porque eu quero estar na eternidade. Lá não vou precisar de lembrar de nada. Lá eu vou ver a glória e a face do meu Deus. Sinais indicam atenção, reflexão, perigos e mudanças. Acabou o vinho, é um sinal. Mas que vinho bom é esse? É um sinal. Maria refletiu, foi a pessoa certa. O dirigente provou e disse, que vinho bom! Mas o seu orgulho não fez refletir, sequer perguntar aos empregados, quem deu esse vinho? E ele foi a pessoa errada. Você agora está experimentando um aumento de salário. Agora eu vou comprar tudo o que eu quero. É isso que você pensa? Olha como as igrejas por aí pregam. Deus quer te dar prosperidade. É dinheiro. Quem tem 1.000, entra nessa fila. 2.000 aqui, 3.000 ali. 50, sai. Igreja virou um comércio. Só se pede dinheiro. Deus nos livre do mal. Precisamos de mudanças. Urgente. Eu preciso e vocês precisam. Aceitarmos a verdade que os planos de Deus são maiores que os nossos. E se perseverarmos fielmente na nova vida que Deus nos dá em Cristo, nós iremos honrá-lo e provarmos que o desejamos. Eu desejo a Deus quando permaneço em Cristo e cumpro os objetivos do Senhor. Que Deus os abençoe, os proteja e os guarde. Em nome de Jesus. Amém.